Você sabe que essa questão de idosos hoje muda um pouco, né? As filas de banco, estacionamentos reservados a essa faixa etária acima dos 60 anos. Você fica pensando, mas será que 60 anos é idoso, né? Eu estava esses dias no shopping center, parada dentro do carro, esperando uma pessoa, e estava vendo assim, que é perto de uma academia, inclusive, várias pessoas de 60 e mais anos, 70, 80 anos, saindo da academia com um vigor, com uma forma física, com uma disposição. Eu acho isso maravilhoso. Independente dessa questão das vagas, que é um caso à parte, a gente tem que respeitar, é muito importante, né, que nós, que somos filhos ou netos ou amigos de pessoas nessa situação aí, já em fase mais avançada da vida, que a gente possa assistir a um quadro mais suave, mais tranquilo. E é muito importante a gente aclarar isso numa conversa boa, conforme a que nós vamos ter hoje com o Dr. André Gordilho, para vocês entenderem que não é normal as pessoas terem depressão nessa idade, ter a tristeza excessiva, né? Melancolia nessa idade. Há sim uma prevalência muito grande junto à população idosa, que normalmente as pessoas acham que é normal, quando na verdade não é, pode ser sintoma de depressão. A propósito, né, em dias atuais, onde o mundo está bastante complicado, eu não sei se o mundo está bastante complicado ou se ele sempre foi bastante complicado, e hoje, com o advento, né, das redes sociais e da informação que circula muito mais rapidamente, a gente vem vendo aí uma mistura muito complicada de comportamentos. E a psiquiatria, muitas vezes, ajuda a gente numa linha de raciocínio, bem como proposta de linha de tratamento muito lógica, e a gente deve se valer dela sem preconceito. Combinado? Vamos conversar, então, com o Dr. André Gordilho. Eu espero a participação de vocês através dos nossos contatos, que o Geni já botou aí, 3486-3201 ou 99289-2732. O nosso convidado, doutor André Gordilho, inclusive, que está sempre muito bem atualizado, acabou de chegar de um congresso de Viena e já pode dar uma prévia para a gente, né, no que há de novidade, enfim. André, seja muito bem-vindo aos Estudos da Sociedade, tudo bem?
Tudo bem, é sempre um prazer estar com vocês.
Prazer também, olha, é muito legal que a gente possa, né, ir lá fora e buscar um pouco de informação e também levar um pouco de informação. Agora o Brasil já desponta também como um grande estudioso, né, com importantes trabalhos publicados em psiquiatria, né? Eu imagino que você não deve ter visto nada de tão extraordinário que aqui já não esteja sendo aplicado.
Hoje em dia, com a globalização, na verdade, as informações elas chegam muito rápido, né? Mas é sempre interessante a gente... Eu tenho alguns congressos que eu sempre que eu posso, eu me permito aí, que é o americano de psiquiatria, que eu acho que é não mais um dos maiores locais mais avançados, né? Onde a maioria das pesquisas, elas acontecem. E o europeu, principalmente o europeu de psicofarmacologia, neuropsicofarmacologia, porque é um congresso específico que trabalha com desenvolvimento de novas drogas, com detalhes, com biomarcadores. Eu acho que assim, essas coisas às vezes levam um tempinho assim para chegar. E assim, ouvir de primeira mão é sempre mais bacana.
É verdade. Olha, de todas as filosofias aí que a gente busca um pouco de informação, né, que a gente lê, que a gente acompanha, eu gosto muito de alguns filósofos. Nós temos um vivo aqui que é uma boa referência, inclusive, que é Caetano Veloso. Ele diz que de perto nós somos todos meio... ninguém é normal de perto. Eu acho que ele tem razão, viu? Todos nós temos uma tendência a sermos complicadinhos. Agora, esse autocontrole também é importante, né?
Todos temos nossas peculiaridades. Né?
Todos temos as nossas maluquices de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né?
Pois é.
Mas vamos lá, gente, é muito bom a gente poder chamar aqui um psiquiatra. Primeiro, para dizer para vocês que a psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra especialidade, e a gente deve buscar sim recursos nela, sem ficar preocupado com o que a sociedade, com o que o vizinho ou com o que os familiares vão dizer. É muito bom você poder estabilizar um humor que está desenfreado. É muito importante você tirar uma pessoa, uma família desse sofrimento de ter alguém na família, por exemplo, num surto psicótico, enfim. Vamos aqui conversando, nos entendendo, e já tem ouvinte na linha para falar conosco. Deixa eu ver quem é aqui. Quem é o ouvinte? Não aparece o nome, não. Como? É o Jorge, não aparece o nome não. Tudo bom, Jorge? Ah, caiu a ligação. Ligue de novo, viu, Jorge? Vamos conversar aqui com o doutor André Gordilho. André, eu iniciei o programa falando da condição dos idosos. Normalmente os familiares olham para aquela situação assim, de apatia, de diminuição e gosto mesmo pela vida, diminuição das atividades, e acha que é normal, quando na verdade nós vivemos um período da nossa vida onde... É legal a gente viver mais bem disposto e melhor, ainda que tenha que botar um remedinho ou um tipo de terapia qualquer, e garantir a essa população idosa um vigor maior para a vida, né?
Você falou uma coisa interessante no início, né? 60 anos, será que é idoso? Hoje em dia, às vezes não é, porque assim, se a gente for ver há anos atrás, sei lá, no início... É, no meio do século passado, as pessoas de 40 anos eram senhores já, né? Cheio de...
Eu me olho no espelho e falo assim, não é possível, gente, não é possível. Na minha época, eu olhava para minha mãe com 40 anos e achava ela já uma senhora, com ideias também retrógradas, quando na verdade agora...
As pessoas de 40, 50, 60 estão se cuidando, estão dispostas, estão bonitas, enfim. E vivendo mais, né? Porque também... A medicina avança, as ciências avançam e permitem que com o advento de novos tratamentos, novas medicações em todas as áreas, a idade também avance. Então você fica mais longevo, chega a idades mais avançadas que antigamente não se chegava. Então, consequentemente também, ou seja, você também fica suscetível a adoecer de outras coisas, né?
É verdade.
Então, o idoso também deprime. E assim, a depressão no idoso, por exemplo, ela tem uma característica às vezes um pouco diferente do adulto jovem.
É.
Que é mais característico, por exemplo, tristeza, né, desânimo. Às vezes o idoso, ele se começa com muito queixume, reclamações excessivas, mau humor, perda de memória, distúrbio cognitivo, queixas somáticas, dor aqui, dor acolá.
Exato.
Entendeu? E às vezes você começa a investigar mil possibilidades, e às vezes ele está deprimido.
É verdade.
Ou então assim, acha que está com um quadro demencial, porque está esquecendo as coisas e está deprimido.
Exatamente.
Que a gente chama às vezes de pseudo-demência.
É.
Então assim, não que não tenha que afastar as outras coisas, mas é uma possibilidade a se pensar. Então assim, adoecer, e assim, e sem preconceito, porque... É muito comum, assim, ninguém tem vergonha de ir no cardiologista, ninguém tem vergonha de ir no
Ninguém
no
tem endócrino, vergonha de tomar um analgésico, um antitermo, remedinho para dor de cabeça,
mas usar um antidepressivo já gera um problema.
Exato.
Né? Assim, então, assim, é também mudar um pouco esses paradigmas, né?
É verdade.
Que tem que mudar, porque senão isso gera muito sofrimento sem necessidade.
E nós vamos entender, conversando com o doutor André Gordilho, gente, o que acontece no nosso cérebro, que substância que falta para alimentar isso, essa coragem para irmos para a vida. Porque o cenário é o mesmo para todo mundo. Por que às vezes o dia está lindo lá fora, eu estou super entusiasmada, eu estou muito feliz, e para outras pessoas o mundo continua do mesmo jeito e ele enxerga tudo cinza, tudo muito ruim. Ele só tem vontade de acabar com a própria vida e nada mais. Isso tudo são problemas que podem ser resolvidos com um bom acompanhamento médico. Agora sim, o Jorge chegou aí, está na linha conosco, Jorge Luiz, que é lá de Barros Reis. Tudo bom, Jorge? Alô, Jorge? Na linha 1? Jorge, tá difícil a ligação dele hoje, né? Eu não sei o que está acontecendo, ele é de Barros Reis, já ligou duas vezes. Jorge, você está me ouvindo? Não, acho que a ligação caiu novamente. Ligue para cá, 3486-3201. Então, quando a nossa glândula tireoide, por exemplo, vamos começar por ela, que nós fizemos uma entrevista recentemente com um endocrinologista e eu fiquei vendo assim a quantidade de efeitos colaterais, né, que nós temos na não produção desses hormônios todos que a glândula tireoide tem essa função. E mexe muito com o nosso humor e com outras coisas mais. Eu sei que vocês psiquiatras tomam esse cuidado, né? Descartam primeiro essas possibilidades todas para depois seguir a linha do tratamento psiquiátrico.
É, assim, por isso que é tão importante a gente fazer também uma avaliação médica muito,
muito
bem feita. Porque
né?
Você tem doenças físicas, clínicas, né? Que podem alterar o estado de ânimo. E se você simplesmente... acha que isso não existe, ou então vai logo fazer uma terapia assim, antes de fazer uma investigação mais aprofundada, você pode estar tratando, entre aspas, um outro problema, né, que não é o problema real. Então você pedir exames de tireoide, outros exames clínicos, é importante, é extremamente importante, porque às vezes a depressão é um hipotireoidismo.
Pois é.
Né, que você repõe o hormônio da tireoide, o paciente melhora.
Uhum.
Então, por isso que é muito importante, você não existe assim um exame que ainda, pelo menos, que você faça e dizer assim, não, olha, esse exame de sangue deu que eu estou com depressão.
É, não
existe,
jeito.
Mas existem outros exames que podem dizer que você tem outro problema que não seja a depressão, que dá os sintomas parecidos com a depressão.
Sim, sim.
Então, assim, é extremamente importante você fazer uma avaliação criteriosa, além do exame clínico, do exame psiquiátrico, do exame psíquico bem feito, né, de colher bem a história, de ver o histórico familiar, que também é importante, quem tem parente de primeiro grau com doença mental, com depressão, tem chance de dessa prole ter, ou seja, uma possibilidade maior dele ter um quadro depressivo do que as pessoas que não têm histórico. Então são vários fatores que estão associados, mas a avaliação clínica, avaliação médica é fundamental, porque senão você pode estar comendo mosca e tratando errado.
Doutor André, eu gosto muito de filmes de toda a natureza, sobretudo que mexe muito com essas questões comportamentais, né? E de todos os filmes que a gente vê que envolve, né, situações de psiquiatria, de controle mesmo da mente, do comportamento humano, a gente vê uma dependência muito grande dos pacientes ou dos familiares dos pacientes com os psiquiatras. Na verdade, isso acontece? O telefone do psiquiatra toca mais do que o do pediatra, por exemplo?
Acho que do pediatra não.
vamos maneirar, porque do pediatra não, porque mãe de primeira viagem não dá sossego pro pediatra.
Pois é, mas assim, às vezes... Não é que haja uma dependência, às vezes o paciente está fragilizado e eu acho que o médico ele oferece um suporte àquele paciente, né? Então, ele está no sofrimento, às vezes está inseguro e, assim, no início do tratamento leva um tempo para a medicação ela fazer o efeito ideal, para ela melhorar. Então, nesse período, geralmente o paciente está um pouco mais sensível e demandante, digamos assim. Em geral, mas depois que melhora... Né? Assim, o médico passa a ser esquecido, como é natural. Mas assim, o que é importante lembrar é que assim, muitas doenças, e assim, depressão é uma delas, assim, o tratamento não é de curto prazo. Então, assim, às vezes a pessoa, você começa a tratar, a pessoa depois de um mês está bem e fala, ah, não vou mais não, não preciso mais me tratar. O tratamento ele tem que ser de longo prazo, principalmente no primeiro episódio depressivo, porque ainda há chance de curar do quadro depressivo, porque depois do terceiro episódio depressivo, assim, a doença já cronificou, então você vai ter que tratar o resto da vida.
Uhum.
E outras doenças psiquiátricas, como transtorno bipolar, sei lá, esquizofrenia, você tem que tratar a vida inteira. Então, às vezes, a dependência, entre aspas, tá aí, porque você vai ter que fazer uma parceria, né, com esse médico que vai lhe acompanhar durante sua vida.
Uhum.
Então, na verdade, não é a dependência, porque é a doença que faz com que você precise estar periodicamente fazendo um ajuste aqui, um acolá e fazendo uma visita ao médico.
Olha, cuidado também para não adjetivar de forma errada, viu? A gente tem ouvido tantas pessoas falar, olha, não fala mais que fulano é nervoso, é instável, não fala, fulano é bipolar. Bipolar já caiu no gosto de todo mundo para poder rotular alguém. Será que nós estamos corretos? Segundo minuto, a gente já volta conversando com o doutor André Gordilho, médico psiquiatra. Com 5:15.
Sinta-se bem, com Olga Goulart.
Estamos de volta, doutor André Gordilho, médico psiquiatra. Nessa semana do idoso, veio conversar conosco sobre depressão, sobretudo nessa faixa etária. É onde a gente não deve virar as costas para isso não, né? Comece a perceber aí como é que andam o seu pai, sua mãe, né, em idade já mais avançada, o seu avô, seu avô, sua avó. E tenta ver de que maneira você pode ajudar. Normalmente, né, doutor, eu acho que quando... um paciente dentro desse quadro aqui, né? As pessoas da família começam a perceber esses primeiros sintomas, que eu queria que você relatasse mais ou menos quais são eles. De que maneiras vocês podem intervir, né? Vocês podem ajudar nesse sentido? E em quanto tempo, mais ou menos, estabiliza um paciente que está em depressão? Ou isso é muito individual?
Não, é individual, mas assim, eu diria que o tempo médio é entre 2 semanas e 30 dias para estabilizar.
Não é tanto assim, não é?
Né? Geralmente os sintomas mais comuns são tristeza, desânimo, perda de prazer, né?
Inclusive perda de peso também, né?
Perda
porque as pessoas
apetite,
não se alimentam.
Perda de libido, perda de energia, do elan vital, né? Aquele interesse pela vida, né? Podendo chegar até a ideação suicida, queixas somáticas é muito comum.
Muito comum.
Enfim, a família tem que ficar atenta, né? Assim, eu diria que é a mudança de comportamento. Se você tem um tipo de comportamento, que é sempre aquele comportamento. A pessoa começa a modificar muito esse comportamento de uma forma muito visível e tá, ou seja, diferente, a pessoa tem que fazer isso para qualquer coisa.
É.
Né? Você tem seu filho adolescente em casa, que de repente muda completamente o comportamento, começa, sabe?
É, por isso que a gente tem que ter um olhar de águia, assim, tem que observar muito.
Tem que ficar atento. Então, assim, mudança de comportamento é sempre sinal de alerta.
Uhum.
E às vezes a mudança de comportamento é um isolamento, ele começa a não comer, começa a perder peso, começa a ficar mais fraquinho, se queixando de tudo, etc, etc, etc. Eu acho que sim, deve-se procurar um psiquiatra para poder fazer uma avaliação, porque o idoso, além de tudo, ainda tem a questão de que, assim, geralmente, às vezes o idoso aí tem outras patologias clínicas
sim.
associadas. Aí, às vezes, ele é polimedicado, ele é hipertenso, ele é diabético.
Uhum. Esses medicamentos, você falou aí do diabetes, por exemplo, são algumas drogas, né? Dependendo do comprometimento que esse diabetes deixou o paciente, ele faz uso de alguns medicamentos. Essa interação medicamentosa pode ter efeitos colaterais nesse sentido ou não?
Pode ter efeitos colaterais, por exemplo, alguns antipertensivos podem causar, tem algumas, várias medicações, ou seja, podem gerar e sintomas depressivos. Então, assim, por isso que é importante uma avaliação criteriosa médica e também para ver a interação medicamentosa entre um e outro.
Isso.
Ou seja, se ele está usando determinado remédio, eu não posso usar o outro remédio aqui, porque esse remédio interage com o outro. Então, isso tem que ser feito de uma forma bastante criteriosa. E no idoso, a gente tem que tomar um cuidado muito maior. Porque às vezes a função renal dele já não é a mesma, a metabolização hepática dele já não é a mesma, a excreção já não é a mesma. Então, ou seja, assim, o funcionamento do organismo já não é tão ativo, digamos assim, como no adulto jovem, que está em plena saúde, certo? Idoso, ele já tem algumas deficiências, já não funciona na mesma velocidade, e você tem que ter ajuste, não só ajuste de dose, como cuidados em relação a que medicação usar, porque ele... Em geral, está usando outras medicações
verdade,
também.
Verdade. Bom, então, já que nós estamos na Semana do Idoso, vamos combinar o seguinte. Olha, abraço de neto é muito bom para eles. Abraço de filho. Um passeiozinho com os filhos também. Porque os filhos lá, né, constituem suas famílias e, às vezes, somem definitivamente do ninho. E o ninho precisa ser visitado, né? A gente precisa pegar os pais de vez em quando, dar um rolezinho, dar uma volta, passear. Conduzi-los até a igreja, por exemplo, para fazer suas orações. Muitos deles adoram e é bom, né, para a saúde deles, inclusive, trabalhar um pouco mais essa condição da fé, fazer uma viagenzinha, enfim, nós temos que também fazer a nossa parte. Eles fizeram tanto por nós, não é? Bom, nós temos 3486-3201, deixa eu lembrar para vocês o telefone e o WhatsApp 99289-2732. Bom, o Daniel está mandando uma pergunta para a gente. Doutor, boa tarde, Olga. Apesar de eu ainda não estar nessa faixa aí, considerada faixa do idoso, eu gostaria de saber qual que é a idade máxima ou limite mínimo para um homem ou uma mulher que possa ser tratado como tal, né? E tenha os seus, para não ter os seus direitos violados nos tratamentos como paciente ou como ser humano. O que você acha, doutor?
Mas ser tratado como tal, em que sentido? Não entendi.
Como velho, como idoso, né? Tem essa idade que todo mundo estabeleceu de 60 anos, né? Mas eu acho assim, olha, respeito pelo próximo é bom em qualquer faixa etária, de pequeno até lá na frente. E com os idosos a gente tem que ter muita cautela e muito respeito, gente. Isso é uma regra que nunca pode cair em desuso.
Pois é, eu acho que você respondeu a pergunta, assim,
não?
A questão não é em que faixa etária para mais ou para menos, a questão é ter respeito, né? E eu, assim, a gente vive num país e numa cidade que às vezes isso não é muito presente, né? A gente aqui, a pessoa desrespeita muito o próximo, não respeita, enfim, você não respeita o vizinho, você não respeita a pessoa que está do lado do trânsito, você não respeita o limite do outro. Então você acha que você quer fazer, pode fazer, e que o mundo é seu e tem que se adaptar.
Uma regra
então,
de convivência é importante.
Regra de convivência.
Né?
E respeitar o idoso dá uma certa deferência, né? Porque pela experiência, pela idade, né? E tentar. Mas assim, tratar como velho também não é bom. Porque
não.
Você fica. A pessoa começa a se sentir velho.
Que nada.
Pra cima, os idosos.
Eu tenho certeza, doutor, que tem muita gente aí dessa faixa etária que eu não vou chamar de velho de jeito nenhum, coladinho no rádio a essas alturas, escutando a gente. Eu quero mandar um abraço carinhoso e dizer pra vocês o quanto vocês são importantes na vida da gente, sabe? Sempre uma excelente referência, sempre. Pelo menos é o que acontece comigo e deveria acontecer com a maioria dos filhos também. Então, vai o nosso carinho aí, viu? O Jorge agora chegou, vamos ver se eu consigo atender esse telefonema. Tudo bom, Jorge?
Boa tarde, minha Olga!
Boa tarde, querido, tudo bem?
Esse médico de hoje é um também que tem que sentar no programa, viu? Para explicar às pessoas que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã.
É isso mesmo.
Entendeu, Olga?
É.
Olga, primeiro lugar, vou dar meu abraço ao doutor Reinaldo, meu cardiologista, a Dina, a Lorena, a Márcia e Dina, principalmente Lorena, coitada, que foi hoje injustiçada lá.
A assistência
social que trata todo mundo bem, inclusive eu que sou cego, os deficientes, idosos. Ela pega pelo braço, leva. Uma senhora lá tirou a foto dela e botou na Record. Entendeu?
É, alô? Eu tô ouvindo.
Olha, vou dizer a você, viu? Eu vou fazer a pergunta, senhor médico, mas pelo Deus, doutor Reinaldo, disse que vai fazer o contato com você. Quer o contato dele agora?
Agora não, você vai passar para mim para produção. Na hora que você ligar de novo para falar com a gente, você passa o telefone pro pessoal do atendimento, ele vai tomar nota direitinho, viu?
Agora você só pode ligar pela manhã, viu?
Viu, pode deixar.
De 9 horas, viu?
Tá legal, parei isso.
Você vai aceitar aí com você, viu? Agora, doutor, eu tô com um tio meu, 65 anos. Eu faço de tudo para ele sair, mas ele só fica de cara assim, assim que tá amuado, aquele jegue amuado, entendeu, doutor? Eu chamo ele, bora para sair, e eu sou cego, tenho 57, se eu pudesse 24 horas na rua, doutor.
É, né?
O que você me diz disso aí? O que é que eu posso fazer para ajudar ele?
Ah, enfim, se você acha que ele tá só ficando dentro de casa, se ele não tá querendo fazer nada, se ele só fica no quarto, se ele não quer, enfim, né, fazer nenhum tipo de atividade, talvez valha a pena você levar ele no médico para poder ver se tem algum problema aí, né? Porque às vezes ele pode estar com essa tal dessa depressão que a gente está falando.
Verdade.
Né?
Jorge, olha, você com esse astral, você deveria ir para lá, tomar um cafezinho com ele, jogar para cima mesmo. Chamar para fazer uma caminhadinha com você. E se ele estiver realmente muito apático, conduzi-lo, né? Incentivá-lo a fazer uma avaliação médica. Vamos falar com a Jandira. A Jandira é lá da Boca do Rio, está com a gente na linha 2. Oi, Jandira. Jandira? Na linha 2? Jandira? Alô?
Boa tarde.
Boa tarde, Jandira.
Boa tarde, Olga. Boa tarde, doutor.
Boa tarde.
Jesus abençoe vocês.
Ah, você também.
Doutor, é o seguinte. Eu estou vendo o senhor falar aí sobre depressão. Eu estou aqui de repouso porque tenho duas úlceras, uma em cada perna. Já faz vários anos. E agora estou com artrose, joelho. Com essa dificuldade toda, não posso andar. Estou aqui de repouso. E se tomo um remédio, Torcilac, é o que alivia um pouco as dores do joelho, da coluna que tem curvatura. É uma série de coisas que parece brincadeira. Mas só Deus é quem sabe. E eu estou aqui com todo dia, eu pego Olga, que é uma pessoa maravilhosa, só em ver ela falar.
Oh,
ela já dá um alívio na vida da gente.
Oh, sua linda! Olha, você vai resolver essas questões suas uma a uma, Jandira. Esse seu astral, você precisa levar ele para fora aí do seu quarto, da sua casa. Vai ver seus vizinhos, seus amigos, sua família. Vai dar uma volta na praça, ver como é lindo, né? As pessoas que saem para passear com o cachorro, para passear com o carrinho de neném. A gente vê na vida, é muito estimulante também. Um beijo, sua linda. Que bom que a gente pode estar junto toda tarde batendo esse papo, né? E aí, doutor?
O interessante que ela está falando é que, assim, a questão da dor, né, a limitação, que ela tem a úlcera, que ela tem a artrose, enfim, e que gera dor. Assim, existe uma associação muito grande entre dor e depressão. E determinados antidepressivos, eles atuam também na mediação da dor. Então, ou seja, tem alguns antidepressivos que ajudam a amenizar a dor e associado a isso, melhoram também o ânimo. Talvez uma avaliação com o seu médico para pensar nessa possibilidade, né?
Ó, Jandira, um beijo carinhoso pra você, um abraço quentinho, querida. Olha, recebi uma mensagem agora do Ivan dizendo o seguinte: doutor, boa tarde. As pessoas que são muito ansiosas têm maior predisposição a desenvolver um grau de depressão?
Ansiedade e depressão, às vezes, andam muito juntas.
Juntas, é?
É, você pode ter a depressão ansiosa, né? Que é muito comum. Porque o ansioso, ele vive sempre na expectativa do futuro, né? Então, você não vive no presente, vive sempre lá na frente. É. Sempre pensando lá na frente. Então, isso é muito exaustivo, isso é cansativo, né? Você vive sempre sofrendo por antecedência, sofrendo com que pode vir a acontecer, e quando você é submetido a estresse constante, né, durante algum tempo, você pode desenvolver, ou seja, ou isso pode evoluir para uma piora do quadro ansioso e aí você desenvolver um transtorno do pânico ou algo similar, ou você pode desenvolver um quadro depressivo. Então, às vezes, o ansioso pode estar um pouco mais susceptível a desenvolver
esse quadro
depressivo.
Pois é, Ivan, e pode mesmo, viu, gente? Uma recomendação que eu faço, assim, vamos também possibilitar, por exemplo, assistir a um bom filme, ler um bom livro, entrar em outras histórias que não sejam aquelas que te perturbam, aqueles problemas de família, os problemas naturais da vida. Entrar numa boa história, fazer leituras legais, e eu posso dar a sugestão de várias para vocês. É um santo remédio. E eu vou fechar esse bloco aqui com essa frase que o Ivan mandou pra gente. Olha que bonito. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na nossa infância. Boa, muito boa, Ivan. Um beijo. Segura um minuto que a gente já volta. São 5h31.
Sinta-se bem com Olga Goulart. É pra você. Sinta-se bem com Olga Goulart. É pra você se cuidar.
Estamos de volta hoje no Sinta-se Bem. O doutor André Gordilho, médico psiquiatra, veio conversar conosco nessa semana do idoso sobre uma qualidade de vida maior dos idosos, né? Tirando essa condição da depressão que acomete muitos deles, e às vezes a gente perde a oportunidade de devolver aos nossos pais, avós, essa qualidade de vida, achando que é característico do envelhecimento, essa tristeza, essa melancolia toda, quando na verdade não é. Bom, vou separar um pedacinho desse programa para falar um pouquinho desse distúrbio bipolar, doutor, que eu fiz uma brincadeira, né? As pessoas agora não chamam outro de chato, de descompensado, de coisa do tipo, não. Chama de bipolar. Por que está se tornando assim tão um lugar comum essa frase de dizer que fulano é bipolar? O que caracteriza um bipolar?
É a mesma coisa de, assim, dizer assim, acordou triste, às vezes estou deprimido, né? Teve um dia que se chateou, aí está meio borocochô, aí disse, não, estou deprimido, né? A pessoa vulgariza a palavra,
um termo,
que é um termo que
deve ser melhor aplicado.
Exato,
né?
Que é, na verdade, um transtorno, uma doença, assim como o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele é um transtorno do humor, assim como a depressão. É só que, ao invés do quadro, diferente do quadro depressivo, que só tem um polo, que é o polo inferior, ou seja, o polo da depressão,
da tristeza,
o transtorno bipolar, ele, digamos que a gente tem uma linha de normalidade do humor, ou seja, quando desce esse humor, a gente deprime, e quando ele se eleva, a gente entra em mania, que é o que na verdade é um quadro de euforia, não é mania de ter tique, de ter aquelas coisas, mania de arrumar as coisas, não.
Sim.
É mania, que a gente chama, o termo técnico é um quadro de euforia. Então a pessoa, ela fica mais acelerada, ela fica falando mais, ela fica mais agitada, com muitas vezes mais expansiva, mais alegre, irritabilidade mais disfórica, que é como a gente chama, né? A pessoa se expõe, a pessoa, ela fica mais perdulária, gasta mais dinheiro, se expõe moralmente, se expõe sexualmente, pode ficar mais agressiva, perde a necessidade de sono, fica com a energia como se estivesse ligado em 220 a 1000 por hora.
Sim.
E em quadros mais graves pode gerar, ou seja, é um quadro psicótico, com ideação de grandeza, onde a pessoa começa a achar que é, enfim, super-homem, que é milionário, que é coisa desse tipo. Isso, assim, é um quadro grave, que pode, às vezes, ou seja, tem em semanas, ou seja, ou menos de uma semana, você pode dilapidar, por exemplo, patrimônio da família inteira.
Claro.
Você pode se desinibir sexualmente, se expor e a pegar doenças, você pode ficar imprudente, né? Porque você é o super-homem, então você pega um carro e atravessa.
Você pode tudo, né?
Você pode tudo, e você pode cometer um acidente, você pode estar irritado a tal ponto, e, ou seja, reagir de forma mais agressiva ou sofrer com isso, né? Uma agressão, então agredir o outro e chegar até, eventualmente, às vias de fato.
Exato,
então, ou seja, é uma doença que tem que tomar muito cuidado, porque é uma doença crônica, não tem cura. você vai ter que conviver com ela a vida inteira, mas tem tratamento e você bem tratado, você leva uma vida normal,
uhum.
tá? Você pode levar uma vida normal. Agora, quando você não trata e começa a ter crises, várias crises, ou seja, aí a doença ela vai se agravando e aí já fica mais difícil de responder e essa normalidade que você pode ter, né? Ou seja, ninguém vai saber que você tem um quadro de palavra, você vai se tratar e fazer e levar uma vida a trabalhar, casar, ter filhos, etc. Mas se você não se cuida, a doença ela vai se agravando. E aí, às vezes, alguns sintomas residuais já não saem.
Uhum. Bom, nós sabemos que não tem causas assim, muito bem definidas, explicadas para justificar um distúrbio qualquer, né? Não só da depressão, da bipolaridade e outros mais. Tem essa questão da hereditariedade que deve ser considerada, assim como outros uhum. problemas, conforme nós citamos aqui, né? O da glândula tireoide, outras coisas mais. Mas fato é que é preciso ser feito uma anamnese, é preciso ver. Eu queria saber, assim, esse comportamento desajustado, assim, o que que acontece de fato dentro do nosso cérebro? É deficiência de algum desses hormônios, doutor?
Existem vários mecanismos que são alterados dentro do cérebro, né? Você tem, enfim, alteração em relação à serotonina, a neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, dopamina, neurotransmissores GABAérgico, glutamatérgico, você tem alterações relativas a fatores de crescimento neuronal, hoje em dia existem várias teorias relacionadas a fatores inflamatórios, né, alterando a dinâmica cerebral, você pode ter, ou seja, a doença, por exemplo, depressiva, pode levar à diminuição de áreas do cérebro, como hipocampo. Então, você tem, na verdade, uma alteração de funcionamento global e que em algumas partes ficam mais afetadas.
Uhum.
E o tratamento visa estabilizar
compensar.
Isso aí.
Ótimo. E esse tratamento, gente, olha, assim como a gente fala de uma forma vulgarmente, né, estou deprimido, ou fulano é bipolar, as pessoas também, dessa mesma simplicidade, né, de falar um termo que é tão sério, incorrem no erro de pegar a receitinha de um amigo, olha, eu não estou conseguindo dormir, eu estou muito agitado, está acontecendo isso, e começa a usar esses medicamentos que são remédios que devem ser prescritos pelo seu psiquiatra, e pelo tempo também determinado por ele, quando o desuso dele também, quando você não precisar mais dele, também tem que ser prescrito pelo seu médico. Então, incorrer nesse erro é algo muito sério e que pode agravar ainda mais a situação do paciente.
Então, algo, por exemplo, assim, você faz um quadro, assim, você reclama com seu amigo, não, pô, tô meio triste, tô meio desanimado, rapaz, eu tive um quadro depressivo, tomei uhum. tal remédio.
Não, tem
um
que acaba com trio que quase 90% da população toma, como se fosse uma balinha.
Ou então, às vezes, assim, fala assim, ah, eu tomei esse antidepressivo aqui, tem essas caixinhas aqui, toma aí que você pode melhorar.
Exatamente.
Aí vai que eu sou bipolar.
É.
E aí começa a tomar um antidepressivo sem saber. E aí, ou seja, você pega um quadro depressivo e faz esse quadro ciclar com um quadro de euforia. Então, precisa ser bem avaliado.
Tá vendo? É só para vocês entenderem que automedicação é uma coisa muito complicada. Vamos lá, tem o José Fernandes da Silva, ele é lá de Novo Marotinho, está conosco na linha 1. Tudo bom, José?
Tudo.
Diga.
Alô?
Estamos te ouvindo.
Eu queria perguntar esse médico. Que eu tenho um problema de diabetes.
Sim.
E ele quando eu vou dormir, tem uma relação, aí tapa da garganta que eu não posso respirar. Eu gostaria que me explicasse a situação, o que é que eu posso fazer.
Eu não entendi muito bem. Você quando vai dormir?
Quando eu vou deitar, no caso,
sim.
Faço uma força naquele momento que se necessário.
Sim, eu não entendi. Eu não entendi a sua pergunta, José. Você tem um diabetes e você reclama que quando que você vai se deitar à noite?
Quando tem algum relacionamento, no caso.
Quando tem algum relacionamento?
Sim.
Aí, toma a garganta, fica sem ar.
Ah, ele fica um pouco sem ar.
Ah, tá, quando vai deitar. É sempre isso ou é de vez em quando?
Não, aconteceu uns 3 meses, mais ou menos, que aconteceu, está acontecendo isso.
Você sente um pouco de falta de ar.
Que dá certeza.
uma tosse seca.
Uhum.
Que idade você tem?
75.
75 anos, né? Olha só, a diabetes ela é uma doença crônica, né? Que ao longo do tempo ela pode causar determinadas lesões a nível vascular, né? A nível neurológico, causar determinadas neuropatias, etc. Você está se queixando aí de uma tosse seca, você está se queixando de uma falta de ar, assim... Em primeiro lugar, eu sugiro que você vá num clínico,
que
você vá no seu endocrinologista e talvez num cardiologista para poder avaliar, ver essa tosse seca, ver se isso tem alguma relação, né, com o coração, né? Porque se você cansa também, essas coisas, isso pode ter alguma relação com o coração, para a gente depois pensar em outras causas psiquiátricas. Mas eu acho que primeiro você tem que ver a parte clínica.
Tá, José, segura mais um minutinho aí, a gente vai fazer um intervalo comercial e vamos continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, tá certo? São 5h46.
Sinta-se bem com Olga Goulart.
Estamos de volta já no finalzinho, no último bloco do programa Sinta-se Bem, hoje com o Dr. André Gordilho, médico psiquiatra, conversando conosco sobre a saúde do idoso, para evitar problemas como depressão, a gente saber a partir de tudo que ele conversou conosco aqui, identificar os primeiros sinais e sintomas e procurar ajuda médica, independente de ser essa faixa, viu gente, de idade, né, já mais avançada. É muito importante que nós tenhamos um olhar cuidadoso sobre esse problema, que é um problema como outro qualquer e deve sim procurar ajuda médica e tratar, equilibrar. Como o doutor André falou com a gente aqui, nas duas primeiras semanas, três primeiras semanas, talvez seja um pouco mais trabalhoso para equilibrar a dosagem do remédio, por quanto tempo ele deve ser usado, que remédio usar, que outras terapias propor, mas depois é absolutamente controlável, qualquer que seja essa situação. Agora, tem casos que são mais graves, né, doutor, que mereçam, por exemplo, internamento, né? Que a pessoa esteja internada por um período, que é o caso dos surtos psicóticos que a gente tem visto cada vez mais. Outra coisa importante da gente falar é uma atenção redobrada quanto ao uso dessas drogas sintéticas que estão circulando por aí. Hoje em dia não é nem duas, três mais, é uma infinidade delas, é um tal de bala para lá, bala para cá nas festas. Gente, isso é muito sério para a saúde. E se você tem sim predisposição a desenvolver o problema ou histórico familiar, você tem chances muito aumentadas de cair numa situação muito difícil de ser revertida, né, doutor André?
É, assim, tem coisas interessantes aqui. Ou seja, nem sempre a primeira medicação faz o efeito desejado. E não quer dizer que a medicação está errada, é só que o seu organismo não respondeu. Então, ou seja, existem uma infinidade de possibilidades de tratamento. Eu não diria uma infinidade, existem muitas possibilidades de tratamento. Então você tem medicações, aí você entra com a medicação, se a medicação não funcionar, existem medicações de outras classes que são diferentes, que podem funcionar, você pode associar drogas, você pode potencializar o tratamento. Então, assim, não funcionar numa primeira instância não quer dizer que o tratamento é errado, que você está fadado ao fracasso, tá? Quadros refratários, e refratário eu me refiro àqueles que não respondem ao tratamento, né? Existem outras possibilidades de tratamento. Então, hoje você tem um tratamento, por exemplo, que é desenvolvido com uma estimulação magnética transcraniana, que é um método não invasivo de tratamento, que você usa estímulos magnéticos em determinada área do cérebro, que é um método indolor, que não é invasivo, você não precisa tomar anestesia, nada, você faz uma sessão e vai fazendo sessões periódicas e trata.
Funciona
o quadro
bem,
depressivo,
né?
Quando não responde à medicação. E você tem também, assim, a eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, que tem um estigma muito ruim sobre ele, mas é baseado em puro preconceito e pura ignorância. E eventualmente, de pessoas que ficam batendo no método por ideologia e não pela ciência. Ou seja, você tem uma infinidade de possibilidades de se tratar e de curar e de melhorar. Então, assim, não há sentido em você ficar doente e se privar do tratamento, porque, eu não vou fazer esse tratamento, porque eu ouvi dizer que esse tratamento é um choque que eu vou tomar, ou porque é uma onda que vai mexer diretamente no seu cérebro. Qualquer coisa que você tome vai mexer no seu cérebro, porque a droga, ela é distribuída, ela chega no cérebro.
Claro. Né? Como qualquer outra, viu? Para qualquer outro problema.
E às vezes é até mais tranquilo, porque você só mexe ali no lugar. Porque quando você toma um remédio, o remédio ele vai para o corpo todo.
Exato.
É uma pequena parte que vai para onde a gente quer. Então, tem menos efeitos colaterais. Então, ou seja, existem várias possibilidades de tratamento. Então, a pessoa precisa, na verdade, parar de ter preconceito e parar de ter essas ideias bobas de que psiquiatra é médico maluco, de que eu não vou tomar remédio porque eu não sou doido, e que eu não quero ficar dependente do remédio.
Imagina. O importante é ter um diagnóstico bem fechado, confiança no seu médico e pronto. E comprometimento com o tratamento.
Porque se você não fizer isso, você vai... tende a ficar doente durante anos, perdendo sua produtividade, perdendo sua alegria e gerando uma incapacidade para você que não era, não seria necessário.
Olha, doutor André, muito obrigada. Foi legal demais você aqui com a gente. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de conversar mais vezes, viu? Obrigadíssimo e até a próxima. Nosso tempo acabou, infelizmente.
É uma pena. É uma pena. Agradeço. E é sempre uma alegria vir conversar com você.
Obrigada, gente. Um beijo para vocês, um bom descanso, uma noite linda. Amanhã tem mais, viu? É 5 da tarde. Até lá. Sinta-se bem. Saúde e bem-estar na sociedade.